Olá, minha gente! Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Não É Apenas um Romance, um podcast especializado em literatura de língua inglesa, apresentado por esta que vos fala, Raquel Ribeiro. Eu sou doutora em letras e aqui falamos da literatura, entre clássicos e contemporâneos, de qualquer parte do mundo. Se foi escrito na língua inglesa e foi traduzido no Brasil, está no nosso interesse. Falamos de romance, sim, mas também de conto, de poesia ou de teatro. Agradecemos se você avaliar o podcast com 5 estrelas, onde quer que você esteja ouvindo. Em janeiro de 2021, saiu aqui um episódio sobre Edgar Allan Poe e fiz uma introdução sobre o autor, falei um pouco de sua biografia, sobre os seus feitos na arte do conto, com uma leitura de trechos de um dos meus contos favoritos, O Gato Preto. Se você ainda não ouviu esse episódio, recomendo depois voltar no episódio número 9. É esse, escuta lá. É preciso ouvir primeiro o episódio 9 para entender esse? Não. Mas fica o recado, caso você goste, né? E escute agora ou quando você quiser. E se você ouviu o nosso episódio sobre o conto Colinas como Elefantes Brancos, de Ernest Hemingway, e ouviu que falamos sobre o diálogo como centro da narrativa e percebeu como o autor domina a arte da síntese. E quando falamos de conto, pode-se esperar uma história com poder de síntese. Embora os contos de Edgar Allan Poe sejam bem mais extensos do que os de Hemingway, ainda assim, pode-se perceber como boa parte da estrutura narrativa construída por meio da atmosfera desenhada em torno do ambiente da história. Agora, nós vamos concentrar o episódio de hoje em A Queda da Casa de Usher, em um conto de Edgar Allan Poe, publicado em 1939 na revista Burton's Gentleman Magazine. A maioria dos contos de Poe foi primeiramente publicado em revista, e ele não era o único. Segundo José Alcides Ribeiro, em Imprensa e Ficção no século XIX, grande parte da prosa norte-americana produzida entre 1825 e 1850 foi editada primeiramente em revistas. Fossem tanto contos como em ficção folhetinesca ou um romance seriado. Então, entre o que era publicado nos folhetins, havia um tipo de história que era bem à moda. Era as histórias em que inspiravam os romances góticos. Então, havia um certo padrão entre o que era publicado à época. Como, por exemplo, havia a incorporação de elementos da natureza que provocam medo. Então, que é uma técnica já presente no romance de terror. Naquela época, no romance gótico. Havia também uma inserção dos personagens em situações extraordinárias, que são exploradas suas reações, e o que nos leva a um outro aspecto explorado pelo romance de terror, que é o da sensação provocada pelo cenário, e que muitas vezes se confunde com o sobrenatural. E é isso que vai acontecer em A Queda da Casa de Usher. No geral, uma das principais características dos contos de Poe é como ele enfatiza o que chama de efeito. Lá no célebre texto The Philosophy of Composition, Poe explica como cada elemento de uma narrativa pode atuar como o duplo de um efeito pretendido. Qual o efeito ele pretende causar no leitor? E aqui eu vou citar a dissertação de mestrado de Tayana Silva Bezerra Guimarães, da Universidade de Brasília. E a dissertação dela chama A Criptografia de Edgar Allan Poe, escrita de morte em A Queda da Casa de Usher. E ela diz, por exemplo, imagens como as oferecidas pela natureza, em perfeita sintonia com a lugubridade da cena, símbolos como o célebre corvo que corporifica os mais recônditos desejos e agonias de um jovem estudante, até a pontuação que ganha um ensaio chamado Punctuation e Marginalia, no qual Poe destaca o grau de sua importância. Tudo se mobiliza para um mesmo fim. Nas palavras de Baudelaire, Todas as ideias, como flechas obedientes, voam para o mesmo alvo. Então, as imagens e os símbolos que ele traz na descrição, na narrativa, tudo isso se alia ainda em um outro aspecto fundamental para construir uma atmosfera. Então, e esse, na verdade, é um termo literário que talvez você tenha ouvido falar, a atmosfera. O que é a atmosfera na literatura, Raquel? A atmosfera, de acordo com o The Routledge Dictionary of Literary Terms, é um termo que já caindo em desuso, mas a atmosfera é criada onde os tons das palavras e as ideias empregadas se reforçam mutuamente, ou seja, para criar o tom e o clima da história. Então, a queda da casa de Usher toma um pouco mais de uma hora de leitura. Aí aqui nós selecionamos alguns trechos, narrado por Gutenberg Jr.
Durante um dia inteiro de outono, escuro, sombrio, silencioso, em que as nuvens paravam baixas e opressoras nos céus, passava eu, a cavalo, sozinho por uma região singularmente monótona, e, quando as sombras da noite se estendiam, finalmente me encontrei diante da melancólica casa de Usher. Não sei como, mas ao primeiro olhar lançado à construção, uma sensação de insuportável tristeza me invadiu o espírito. Digo insuportável, pois aquele sentimento não era atenuado por essa emoção meio agradável, meio poética com que o nosso espírito recebe em geral, mesmo as imagens naturais mais severas da desolação e do terrível. Contemplei a cena que tinha diante de mim, a simples casa, a simples paisagem característica da propriedade, os frios muros, as janelas que se assemelhavam a olhos vazios, algumas fileiras de carriços e uns tantos troncos apodrecidos, com uma completa depressão de alma que não posso comparar, apropriadamente, a nenhuma outra sensação terrena, exceto com a que sente ao despertar, viciado em ópio, com a amarga volta à vida cotidiana, com a atroz descida do véu. Era uma sensação de alguma coisa gelada, um abatimento, um aperto no coração, uma aridez irremediável de pensamento que nenhum estímulo de imaginação poderia levar ao sublime. Que era aquilo? Detive-me a pensar. Que era aquilo que tanto me enervava ao contemplar a casa de Usher? Era um mistério, um todo insolúvel. Não podia lutar contra as sombrias visões que se amontoavam sobre mim enquanto pensava naquilo. Fui obrigado a recorrer à conclusão insatisfatória de que existem, sem a menor dúvida, combinações de objetos naturais muito simples que têm o poder de afetar-nos desse modo. Embora a análise desse poder se baseie em considerações que ficam além de nossa apreensão, era possível refletir que um arranjo simplesmente diferente de particularidades da cena, dos detalhes do quadro, fosse o bastante para modificar, ou talvez para aniquilar aquela impressão dolorosa. Agindo de acordo com essa ideia, dirigi meu cavalo até a margem escarpada do negro e sombrio lago, que estendia o seu tranquilo brilho junto à casa, e fitei, mas com um estremecimento ainda mais vivo do que antes, as imagens reconstituídas e invertidas dos carriços cinzentos, dos troncos fantasmagóricos e das janelas que se assemelhavam a olhos vazios. Não obstante, propunha-me permanecer algumas semanas naquela lôbrega mansão. Seu proprietário, Roderick Usher, tinha sido um dos meus joviais companheiros de infância, mas haviam transcorrido muitos anos desde o nosso último encontro. Uma carta, porém, me chegara recentemente às mãos, quando me encontrava numa parte distante do país. Uma carta dele, cuja natureza, bastante urgente, não admitia senão uma resposta pessoal. A letra revelava evidente agitação nervosa. O autor da carta falava de uma enfermidade física aguda, de um transtorno mental que o oprimia e de um desejo ardente de ver-me como a seu melhor e, efetivamente, seu único amigo pessoal, julgando encontrar, na jovialidade de minha companhia, algum alívio para o seu mal. Foi a sua maneira de dizer tudo isso, e muito mais, a maneira suplicante pela qual me abriu o seu coração, o que não me permitiu qualquer excitação e, por conseguinte, obedeci incontinente ao que, ainda assim, me parecia um convite muito estranho. Embora, quando meninos, houvéssemos sido companheiros bastante chegados, eu, na realidade, pouco sabia de meu amigo. Sua reserva fora sempre excessiva e habitual. Sabia, contudo, que sua família muito antiga se distinguira desde tempos imemoriais por uma peculiar sensibilidade e temperamento, revelada através dos séculos em muitas obras de arte de exaltada inspiração e manifestada, havia muito, em repetidos atos de estupenda, mas recatada caridade. Bem como por uma apaixonada devoção às dificuldades, talvez mais do que às belezas facilmente reconhecíveis e ortodoxas da ciência musical. Tive também notícias do fato, bastante notável, de que do tronco da estirpe dos Usher, por mais antigo e glorioso que fosse, não surgira nunca, em tempo algum, qualquer ramo duradouro. Em outras palavras, sabia que a família se perpetuara sempre em linha direta, salvo insignificantes e passageiras exceções. Semelhante deficiência, pensava eu, enquanto repassava em minha imaginação a perfeita concordância existente entre o caráter daquelas premissas e a índole atribuída àquela gente, e enquanto refletia sobre a possível influência que um de seus ramos poderia ter exercido durante a longa passagem dos séculos sobre o outro, era aquela deficiência de linguagem colateral, talvez, e a consequente e direta transmissão de pai para filho do patrimônio e do nome, o que havia por fim identificado a ambos, acabando por unir o título original da propriedade à arcaica e equívoca denominação de Casa de Usher, denominação que parecia incluir no espírito dos que a usavam tanto a família quanto a mansão.
E é assim que se cria um clima, minha gente. Vocês notaram as escolhas de palavras que tornam a narração sombria? Só no primeiro parágrafo, o narrador, que não sabemos o nome, descreve, à medida que se aproxima da propriedade, e se abate uma opressão sobre ele, ao avistar a casa de seu amigo, Roderick Usher. E o que, que ele diz? Que uma sensação de insuportável tristeza me invadiu o espírito. Há uma série de palavras, só no primeiro parágrafo, que vão reforçar essa sensação. Desolação, terrível, frios muros, troncos apodrecidos, amarga, atroz, abatimento, aperto no coração, apreensão, dolorosa, sombrio, estremecimento, fantasmagórico. Então, o conjunto todo trabalha para tornar essa narração em algo tão lúgubre. No artigo A Construção Literária do Efeito em The Fall of the House of Usher, de Edgar Allan Poe, de Marluce Faria de Melo e Souza, há uma discussão sobre o paralelo entre a experiência do narrador e a experiência do leitor. Então, o que a gente pode colocar aqui, que é, assim como o leitor mergulha num universo tenebroso, o narrador se pergunta por que sentiu tanto pavor ao ver a casa de Usher. Então, há uma sensação claustrofóbica e é assim duplicada. Ao contemplar a casa de Usher, o narrador não encontra alívio em nenhum sentimento positivo. E ao ler a narrativa, o leitor não encontra alívio em nenhuma palavra leve e vê poucos sons de agradável sonoridade ou articulação. E eu indico esse artigo, inclusive, para quem lê o conto em inglês, pois a autora faz comentários interessantes sobre a sonoridade do conto no primeiro parágrafo, na sonoridade das palavras em inglês, lógico. Continuando, quando ela diz, o narrador busca evocar no leitor a mesma sensação que experimenta. Isso não é possível apenas através de palavras. A força dos correlatos objetivos reside na união de seus significados para o efeito poético de um todo. É a comunhão entre escolha de palavras, construção sonora e projeções simbólicas que produz a atmosfera carregada no conto. Então, seja na contemplação dos arredores da casa, seja no vapor pestilento ou na decadência da mansão, narrador se vê tomado pelo mesmo sentimento lugente. O efeito ainda é dobrado quando o narrador observa a casa refletida em um lúgubre e sombrio lago. E os traços horrendos se potencializam com a sua consequente inversão. Para o narrador, uma casa passa a ser duas, duplicando a sua própria depressão. E a depressão se refere aos sentimentos do narrador, que logo mais se tornarão intensos à medida que ele passa mais tempo na casa e a partir de quando revê um amigo, Roderick Usher, e a sua relação com a irmã, Lady Madeline. Aos poucos, nós, leitores, vamos percebendo que a ideia de morte iminente, de decadência da família, da situação de seus moradores, se reflete na casa. A fissura, por exemplo, que o narrador nos aponta, é indício para a queda, para a destruição.
Tal é, como sei desde há muito, a lei paradoxal de todos os sentimentos baseado no terror. E talvez fosse por essa única razão que, ao erguer novamente os olhos para casa, afastando-os da imagem refletida no lago, surgiu em meu espírito uma estranha visão, realmente tão estranha e ridícula, que apenas a menciono para demonstrar a viva força das sensações que me oprimiam. Minha imaginação trabalhara tanto que parecia haver realmente em torno da mansão e suas adjacências uma atmosfera peculiar, que nada tinha em comum com o ar dos céus, mas que emanava das árvores apodrecidas, das paredes cinzentas e do lago silencioso um vapor pestilento e místico, opaco, pesado, mal discernível, cor de chumbo. Afastando de meu espírito que não podia ser senão um sonho, examinei mais atentamente o aspecto real da casa. Sua característica principal parecia ser a de uma excessiva antiguidade. A descoloração causada pelos séculos tinha sido grande. Minúsculos cogumelos estendiam-se por todo o exterior, pendendo em emaranhada e fina tessitura dos beirais. Mas nada disso implicava qualquer estrago extraordinário. Nenhuma parte da alvenaria desmoronara. E parecia haver uma violenta contribuição entre aquela ainda perfeita adaptação das partes e o estado das pedras desgastadas. Aquilo me lembrava muito a enganadora integridade das estruturas de madeira apodrecidas durante longos anos em alguma abóbada esquecida sem contato com o sopro do ar exterior. Afora essa indicação de ostensiva decadência, a casa não apresentava sinal algum de instabilidade. Talvez o olhar de um observador meticuloso pudesse ter descoberto uma fenda mal perceptível que, estendendo-se desde o telhado da fachada, descia em zigue-zague até perder-se nas águas sombrias do lago. Observando essas coisas, atravessei a cavalo um curto caminho que conduzia à casa. Um lacaio tomou o meu cavalo e penetrei pelo arco gótico do vestíbulo. Um mordomo de passos furtivos conduziu-me em silêncio, através de muitos corredores escuros e intrincados, ao gabinete de trabalho de seu amo. Muitas das coisas que encontrei em meu caminho contribuíram, não sei porquê, para acentuar as vagas sensações a que já me referi. Os objetos que me rodeavam, os entalhes dos tetos, as sombrias tapeçarias das paredes, a negrura do ébano dos assoalhos e fantasmagóricos troféus de armas que tilintavam a minha passagem eram, para mim, coisas muito conhecidas com as quais estava familiarizado desde a infância e, embora não hesitasse em reconhecê-las como tais, fiquei surpreso ante as visões insólitas que aquelas imagens ordinárias despertavam em minha imaginação. Numa das escadas, deparei com um médico da família. Sua fisionomia, pensei, revelava um misto de astúcia e perplexidade. Saudou-me, um tanto perturbado, e passou. O mordomo então abriu uma porta e conduziu-me à presença de seu amo. O aposento em que me encontrei era muito amplo e alto. As janelas compridas, estreitas e ogivais achavam-se a tal distância do negro assoalho de carvalho que se tornavam inteiramente inacessíveis por dentro. Fracos raios de luz avermelhada atravessavam as vidraças guarnecidas pela gelosia, tornando suficientemente claros os principais objetos ali existentes. O olhar, no entanto, Esforçava-se em vão para alcançar os cantos mais distantes do aposento ou os recessos do teto abobadado e trabalhado a cinzel. Escuras tapeçarias cobriam as paredes. O mobiliário geral era excessivo, incômodo, antigo e estragado. Muitos livros e instrumentos musicais jaziam espalhados em torno, mas não conseguiam dar vitalidade alguma ao ambiente. Eu sentia que respirava uma atmosfera de tristeza, um ar de severa, profunda e irremissível melancolia parava sobre tudo, envolvia tudo. À minha entrada, Usher levantou-se do sofá em que estava estendido por completo e me saudou com calorosa vivacidade na qual havia, conforme pensei a princípio, exagerada cordialidade, o obrigado esforço de um homem da sociedade inuíe. Contudo, bastou-me lançar um olhar ao seu rosto para que me convencesse de sua perfeita sinceridade. Sentamo-nos e, durante alguns momentos, enquanto ele permaneceu calado, olhei-o com um sentimento misto de piedade e pavor. Seguramente, jamais, homem algum sofrera tão terrível transformação em tão curto espaço de tempo como Roderick Usher. Era-me difícil persuadir-me de que a identidade do homem abatido que tinha à minha frente era a mesma da de meu companheiro de infância. Contudo, o caráter de sua fisionomia fora sempre notável. Tez cadavérica, olhos grandes, transparentes, luminosos sem comparação. Lábios muito, um tanto finos e muito pálidos, mas de linhas incomparavelmente belas. Nariz de delicado tipo hebraico, mas de narinas largas, incomuns em semelhante forma. Queixo finamente modelado, a revelar em sua falta de proeminência a ausência de energia moral. Cabelos que lembravam a maciez e a suavidade de uma teia de aranha. Todos esses traços, aliados a um desenvolvimento frontal excessivo, compunham, em conjunto, uma fisionomia que não se esquecia com facilidade. E aquele momento, no simples fato de se achar acentuado o caráter predominante daquelas feições e na expressão que mostravam, notava-se tal mudança que eu duvidava do homem com quem falava. A palidez espectral da pele e o brilho agora extraordinário dos olhos me surpreendiam sobremaneira, chegando mesmo a aterrar-me. Além disso, deixara crescer sem nenhum cuidado os cabelos sedosos e com aquela contextura de teia de aranha mais flutuava do que caía sobre o rosto, não me era possível, mesmo com esforço, relacionar a sua expressão arabesca com qualquer ideia de simples humanidade. Chocou-me logo certa incoerência, certa contradição nas maneiras do meu amigo. Não tardei em verificar que aquilo procedia de pequenos e inúteis esforços no sentido de vencer uma perturbação habitual, uma excessiva agitação nervosa. Eu estava preparado para qualquer coisa desse gênero, não só devido à sua carta e às lembranças de alguns de seus traços infantis, bem como pelas conclusões deduzidas de sua peculiar conformação física e de seu temperamento. Seus atos eram, alternadamente, ora vivos, ora soturnos. Sua voz variava rapidamente de tom, passando de uma trêmula indecisão, quando seu ardor parecia cair em completa inação. A essa espécie de concisão enérgica, a essa enunciação abrupta, pesada, lenta, uma enunciação oca, a essa maneira de falar gutural, plúmbia, equilibrada e perfeitamente modulada, que se pode observar no bêbado perdido ou no incorrigível fumante de ópio durante os períodos de sua mais intensa agitação. Foi assim, pois, que ele falou do objeto de minha visita, de seu vivo desejo de ver-me e do alívio que esperava que eu lhe proporcionasse. Referiu-se, durante bastante tempo, sobre o que pensava acerca da natureza de sua enfermidade. Era, disse, um mal constitucional de família, para o qual não tinha esperança de encontrar remédio. Uma simples afecção nervosa acrescentou logo que, sem dúvida, não tardaria a passar. Manifestava-se numa variação de sensações nada naturais. Algumas, enquanto ele as pormenorizava, me interessavam e confundiram, embora talvez os termos empregados e a maneira geral da narração influíssem bastante para isso. Sofria muito de uma agudeza mórbida dos sentidos, suportava somente os alimentos mais triviais. Não podia usar senão roupas de determinados tecidos. O aroma de todas as flores o oprimia. A luz, por mais fraca que fosse, torturava-lhe os olhos. E apenas alguns sons peculiares, o dos instrumentos de corda, não lhe causavam horror. Vi que era escravo forçado de uma espécie anômala de terror. Morrerei, disse-me. Devo morrer desta deplorável loucura. Assim, assim, e não de outra maneira, é como devo morrer. Aterram-me os acontecimentos futuros, não por si próprios, mas pelos seus resultados. Tremo ao pensar mesmo no mais trivial incidente, pelo efeito que possa ter sobre esta intolerável agitação de minha alma. Não receio, efetivamente, o perigo, exceto em seu efeito absoluto, o terror. Neste estado de excitação, nesta lamentável condição, sinto que chegará logo o momento em que deverei abandonar, ao mesmo tempo, a vida e a razão, em alguma luta com um horrendo fantasma, o medo. Também tomei conhecimento, a intervalos, por insinuações interrompidas e ambíguas de outra particularidade singular de sua condição mental. Estava acorrentado por certas impressões supersticiosas relativas à mansão em que vivia, de onde durante muitos anos não ousara sair, relativas a uma influência cuja suposta força era por ele expressa em termos demasiado sombrios para serem aqui repetidos, uma influência que algumas peculiaridades existentes na simples forma e matéria de sua mansão solarenga conseguiram, à custa de longo sofrimento, dizia ele, exercer sobre seu espírito um efeito que o físico das paredes das torres cinzentas, bem como do escuro lago em que tudo se refletia, acabara por fazer pesar sobre o moral de sua existência. Admitia, porém, embora com hesitação, que grande parte da peculiar tristeza que o afligia podia ser atribuída a uma origem mais natural e muito mais palpável. A sua severa e contínua enfermidade, a morte e a decomposição evidentemente próxima de uma irmã ternamente amada, sua única companheira durante longos anos e sua última e única parenta sobre a terra. Sua morte, disse ele, com uma amargura que jamais poderia esquecer, fará de mim o desesperançado, o fraco, o último representante da antiga raça dos Usher. Enquanto falava, Lady Madeleine, pois assim se chamava ela, passou lentamente pela parte mais distante do aposento e, sem ter notado minha presença, desapareceu. Olhei tomado de profundo assombro, não destituído de terror, e, no entanto, percebi que me era impossível explicar tais sentimentos. Uma sensação de estupor me oprimia, enquanto meus olhos seguiam seus passos que se afastavam. Quando, por fim, uma porta se fechou atrás dela, meu olhar procurou instintiva e ansiosamente o rosto de seu irmão, mas ele havia afundado o rosto nas mãos. E só pude observar que uma palidez muito maior que a habitual se estendera pelos dedos descarnados, através dos quais gotejavam lágrimas ardentes. A enfermidade de Lady Madeleine desafiara durante longo tempo a ciência de seus médicos. Uma apatia constante, um esgotamento gradual de sua pessoa, bem como frequentes, mas passageiros ataques em parte epilépticos, era um singular diagnóstico. Até então, ela suportara com firmeza a pressão de sua doença, sem que se dispusesse a recolher-se ao leito. Mas, ao cair da tarde da minha chegada a casa, sucumbira, como seu irmão me disse à noite, com essa inexprimível agitação, ao poder prostrador do mal, e soube que o olhar que dirigia a sua pessoa seria provavelmente o último. E aquela dama, pelo menos enquanto vivesse, já não seria mais vista.
E ao sermos introduzidos na mansão dos Usher, com a ajuda do narrador, é interessante a gente pontuar o uso do nome Usher, escolha de Edgar Allan Poe. Como podemos ver no título do conto, a palavra Usher contém os pronomes us, quer dizer nós, né? She, ela, e he, ele, e her, dela. Então, estabelece aí uma relação de junção entre Madeline Usher, Roderick Usher, evocando a terceira personagem, que seria a própria casa, a qual pertencem aos irmãos. O nome Usher está também relacionado ao verbo ushered, que significa introduzir ou ser introduzido no recinto. E no artigo, uma reinterpretação da casa de Usher, de Edgar Allan Poe, de Leo Spitzer, um dos pontos que o autor coloca é a influência das teorias deterministas, como o homem é influenciado pelo seu ambiente. Então, não há como Roderick ser de outro jeito morando naquela casa. Não há como Madeline ser de outro jeito morando naquela casa. Já que a atmosfera em que eles vivem é que antecipa a destruição. Então, Spitzer ainda pergunta, qual é a força que move Roderick a iniciar o processo de autodestruição? Já é deixado claro no texto que Roderick já sabe que vai ser derrotado pelo medo, pois ele já tem consciência dele. Ou seja, é uma lei psicológica, digamos assim, de Poe, que rege a narrativa, que o medo cresce à medida que se tem consciência dele. Então, Roderick Usher, de certa forma, é um personagem paradoxo, principalmente a relatar sua doença. Ele tem seus sentidos aguçados, por exemplo. O que ele come não pode ter gostos acentuados. A única comida possível para ele é insípida. A única flor tolerável é a que não tem cheiro. E ele não pode estar em um ambiente iluminado pela luz solar. Ou seja, ele não pode viver. É como se ele estivesse morto em vida. Em outras palavras, sua morte, caso ocorresse através de um gosto marcante, um perfume forte, uma irradiação do sol, decorreria de um ataque de vida. É como se ele fosse um vivo que está morto. E Madeline é a morta que está viva. Resumindo um pouco a história, após Roderick anunciar a morte de sua irmã, ele pede ao amigo, o narrador, para ajudar a enterrá-la. Roderick se apressa em fazer o ritual fúnebre da família e ele não queria nem que o médico visse. Os dois colocam Madeline em uma tumba embaixo da casa, uma cripta trancada, parafusada. O narrador ainda observa a aparência dela, que apesar de ela estar morta, ela meio que sorri, suas bochechas e seu colo estão rosados. Então, nos dias seguintes, no sétimo ou oitavo dia, o narrador observa uma mudança no comportamento do amigo. Roderick começa a apresentar sintomas de loucura e histeria. Ele negligencia o trabalho, fica vagando sem rumo pela casa, fica olhando para longe. Cada vez mais assustado, o narrador começa a também sofrer de insônia. Então, em uma noite de insônia, quando ele já desiste de dormir, ele troca de roupa, fica andando pelo quarto, quando o Roderick aparece carregando um cachaçal em sua porta. E ele está inquieto. O narrador tenta, então, acalmar Roderick, pois ele abriu as janelas na tempestade, o vento invade eles e quase os levanta. E ele tenta acalmar Roderick dizendo que aquilo tudo são fenômenos elétricos resultantes da tempestade em andamento. É um homem científico, digamos assim. E decide, vou ler aqui um romance para você. O romance Mad Trist, que é um romance medieval, de Sir Lancelot Canning. Tanto o romance quanto o autor são invenções de Poe. Então, conforme o narrador lê, os sons do livro aparentemente começam a se manifestar na casa. Antes da conclusão do conto, cito novamente Marluce Faria de Melo e Souza, em que ela diz em seu artigo, em The Fall of the House of Usher, como prenunciado já no primeiro parágrafo, todos os elementos giram em torno da escuridão. Característica fundamental do conto é o constante jogo de projeções, concretizado pela construção dos correlatos objetivos. Casa de Usher e os arredores refletem o estado mental de seu proprietário. Roderick e Madeline são o espelho invertido um do outro. As pinturas de Usher reproduzem a casa, enquanto o poema ecoa sua mente. Mad Trist reverbera os medos de Usher e os movimentos de Madeline para sair da tumba. E o estado mental do narrador ressoa o de seu amigo. A escolha de palavras, a contextura sonora e a articulação dos fonemas refletem a atmosfera envolvente. Fecha aspas. E, então, a gente vê que essa antecipação, projeções, ela vai acontecendo por todo o conto, à medida que a gente lê, né? Como a casa, ela tanto representa a propriedade quanto a família. Então, a casa e os irmãos estão ligados para toda a eternidade.
Mal estas últimas palavras foram pronunciadas, e como se, na realidade, um pesado escudo de bronze houvesse caído, naquele momento, sobre um assoalho de prata, ouvi o eco claro, profundo, metálico e estridente, embora aparentemente abafado. Inteiramente excitado, pus-me de pé de um salto, mas o movimento oscilante e compassado de Usher continuou imperturbável. Seus olhos achavam-se fixos diante de si, e sua fisionomia se contraía numa rigidez pétrea. Mas ao colocar a mão em seu ombro, um estremecimento percorreu-lhe todo o corpo. Um sorriso imperceptível tremeu em seus lábios e vi que ele falava num sussurro apagado, rápido, como se não tivesse consciência da minha presença. Inclinando-me sobre ele, pude, afinal, compreender o significado horrendo de suas palavras.
Não ouve agora? Sim, eu ouço. E ouvi antes, durante muito, muito tempo, muitos minutos, muitas horas, muitos dias tenho ouvido. Mas não me atrevia. Oh, miserável e infeliz que sou, não me atrevia. Não me atrevia a falar. Nós a colocamos viva em sua tumba. Não lhe disse que os meus sentidos estão aguçados? Digo-lhe agora que ouvi os seus primeiros e quase imperceptíveis movimentos dentro do ataúde. Ouvi-os há muitos, muitos dias, mas não ousava falar. E agora, esta noite, Ethered... O arrombamento da porta do ermitão, o grito de morte do dragão e o estrondo do escudo... Diga-se antes, o destroçar de seu ataúde, o ranger dos gonzos de ferro de sua prisão e sua luta dentro da cripta revestida de cobre. Oh, para onde fugirei? Não estará ela logo aqui? Não estará ela correndo ao meu encontro para censurar-me pela minha precipitação? Não ouvi os seus passos na escada? Não percebo o bater horrível de seu coração? Louco!
Nesse momento, ergueu-se de um salto, proferindo estridentemente as sílabas, como se, naquele esforço, a alma se lhe exalasse do peito.
Louco! Digo-lhe que ela está agora atrás da porta!
No mesmo instante, como se a energia sobre-humana de suas palavras houvesse adquirido a força de um encantamento, as enormes e antigas folhas da porta que ele indicava entreabriram lentamente as suas pesadas mandíbulas de ébano. Aquilo era uma obra de uma rajada de vento, mas no marco daquela porta surgiu alta e amortalhada a figura de Lady Madeline de Usher. Suas alvas vestes estavam manchadas de sangue e havia sinais de violenta luta em toda a sua pálida figura. Durante um tempo permaneceu trêmula e vacilante sobre o umbral. Depois, com um grito abafado e queixoso, caiu pesadamente sobre o irmão e, em sua violenta e agora final agonia, o arrastou para o chão já cadáver. vítima dos terrores que havia previsto. Fugi, aterrorizado daqueles aposentos e daquela mansão. A tempestade se desencadeava ainda com toda a sua fúria quando atravessei o velho caminho. Súbito, uma luz intensa se projetou diante de mim. Voltei-me para ver de onde provinha uma claridade tão estranha. Somente a imensa mansão e suas sombras se achavam para trás. A irradiação provinda da lua cheia, de um vermelho cor de sangue, já baixa no horizonte, brilhava agora através daquela fenda antes mal perceptível a que já me referi, e que se estendia em zigue-zague desde o telhado do edifício até sua base. Enquanto a olhava, a fenda largou-se rapidamente, soprou a violenta rajada de vento em redemoinho, e o disco inteiro do satélite irrompeu de repente à minha vista. Meu cérebro se transformou quando vi as pesadas paredes se desmoronarem, partidas ao meio. Ouvi-se o longo e tumultuoso estrondo como o reboar de mil cataratas, e o lago fétido e profundo a meus pés se fechou, tétrica e silenciosamente, sobre os restos da casa de Usher.
O fim do conto, de certa forma, retorna ao seu início. O narrador também termina na mesma posição, né, contemplando, do lado de fora, a casa de Usher. Há uma tripla relação de interdependência aqui entre Roderick e Madeline, que morrem, finalmente, juntos. Né? E, em seguida, a mansão desaba. Então, novamente, eu gostaria de citar Spitzer. Roderick, sua irmã Madeline, ambos solteiros, sem filhos, são os últimos descendentes da família. Embora Roderick seja retratado como o personagem principal do conto e Madeline uma sombra, passando furtivamente com passos retirados até antes de sua morte, Madeline continua sendo uma das protagonistas de uma maneira peculiar, estando no mesmo nível que seu irmão, embora ela pareça em cena, muito pouco, e uma das vezes sendo a morta, quando na sua derradeira aparição tenha somente um gemido baixo. E não podemos, mesmo assim, não podemos rebaixar sua importância. Então, Roderick e Madeline, gêmeos acorrentados um ao outro por um amor incestuoso, sofrendo separadamente, mas morrendo juntos, representando princípio masculino e feminino nesta família decadente, cujos membros sujeitos à lei da esterilidade e destruição que os regem, são obrigados a exterminar um ao outro. Roderick enterra sua irmã viva, mas a rede viva Madeline enterrará Roderick sob o seu corpo caído. Ela, na verdade, ela é o herói da história em que Paul coloca sobre o romance Etherhead. Meio que ele simboliza, né, todas as conquistas que ele faz durante a narração em que o amigo de Roderick está lá lendo o livro. Toda aquela narração, à medida que ela acontece, é Madeline tentando sair da tumba. É ela quem conquista, né, o momento até que os dois se encontrem novamente. Ela luta para sair da tumba. Então, em A Queda da Casa de Usher, a obra torna-se o próprio ato de morrer, ao final, né? E o narrar, né, transforma-se no ritual de passagem, né, para um mundo que permanece desconhecido, pois o narrador de Poe está no mundo dos vivos, mas a um passo do outro mundo. Ele quase se enterra junto, né? Não sendo ele saindo às pressas. Então, é isso, minha gente. Quero agradecer a você que ouviu até aqui. Você provavelmente já conhece o perfil do Não É Apenas um Romance no Instagram. Se não conhece, é o @ Não É Apenas um Romance e segue a gente lá. Manda uma mensagem pelo direct, dá sua opinião sobre o que você ouviu, Curte e compartilhe nossos posts e nossos episódios se você gosta da proposta. Esse episódio citou o artigo Uma Reinterpretação de A Queda da Casa de Usher, autoria de Léo Spitzer, tradução de José Eduardo Oliveira de Matos, dissertação de mestrado A Criptografia de Edgar Allan Poe, escrita De Morte em A Queda da Casa de Usher, de Tayana Silva Bezerra Guimarães, da Universidade de Brasília. E o artigo A Construção Literária do Efeito em The Fall of the House of Usher, de Edgar Allan Poe, de Marluce Faria de Melo e Souza. Eu vou colocar os links das referências na descrição. Apresentação, roteiro e edição, Raquel Ribeiro. Narração de A Queda da Casa de Usher e música, Gutenberg Jr. É isso por hoje, minha gente. Até o próximo episódio. Um abraço.